Falando de livros.
Eu tenho o prazer de conversar com José Aguiar, que é arte educador formado em artes plásticas na Faculdade de Artes do Paraná, é ilustrador, roteirista, editor, foi premiado com o troféu HQ Mix de quadrinhos, concurso internacional de quadrinhos, publicou vários HQs, HQs Folhetim, Quadrinho Filia, Revolta dos Canudos. Em 2011 publicou Vitor Mortes Comics, numa parceria entre a Quadrinho Filia e a Zarabatana Books. Na França, ilustrou para Edições Paquete, duas HQs. Atualmente ele é o coordenador e curador da Gibicon, Convenção Internacional de Quadrinhos de Curitiba, e publica tirinhas folhetim e nada com coisa alguma do jornal Gazeta do Povo em Curitiba. É curitibano. Bom dia, Zé Aguiar.
Bom dia.
Muito prazer em falar aqui com você. Nós vamos conversar sobre o Osmose, Brasil e Alemanha em Quadrinhos. Um livro, né, publicado pela Libretos, que tem apoio do Instituto Goethe. Eu queria que você falasse para a gente sobre esse projeto, que a gente sabe que é uma coisa bem maior, explicar o que é e por que desse nome, Osmose.
Tá certo. Então, o Osmose, ele é o resultado, o livro Osmose é resultado de um intercâmbio que foi feito entre autores de quadrinhos do Brasil e da Alemanha. Três brasileiros foram para lá no ano passado e três alemães vieram para cá. Qual que é a ideia do Osmose? É promover através dos quadrinhos o intercâmbio cultural entre os dois países. Principalmente porque neste ano agora começou-se o biênio do Ano da Alemanha no Brasil.
Uhum, com a Feira de Frankfurt também, né? Que é a Feira de Frankfurt agora, que terminou ontem.
Exato.
É um evento bem marcante desse intercâmbio Brasil e Alemanha.
Sim, o Brasil foi o país homenageado, na verdade. Dá para dizer que o ápice desse evento do Ano da Alemanha no Brasil foi essa homenagem do Brasil na Feira de Frankfurt, porque colocou no mapa os grandes autores brasileiros, né, que estão em evidência. E os Osmose teve destaque, né, dentro da feira.
Sim.
Então, isso foi para nós foi uma vitória muito grande ter conseguido esse espaço dentro desse evento, que é super concorrido, e com essa visibilidade internacional. Assim, esses autores brasileiros que participaram do projeto, que eram desconhecidos na Alemanha, agora ganharam uma projeção internacional. Isso para nós foi fabuloso, foi uma grande vitória.
Sim, e como é que você entrou nessa história toda, Zé Aguiar?
Então, eu entrei no projeto, a princípio, quando eu fui chamado para uma reunião com o senhor Zauer, que era na época o diretor do Goethe Instituto de Porto Alegre, quando ele estava em visita em Curitiba, fui chamado para uma reunião com ele, para falar sobre o intercâmbio, e eu fiquei todo alegre pensando que eu seria convidado para fazer parte do intercâmbio, porque eu já tinha morado na Alemanha e tinha desenvolvido um projeto chamado Reise Tagebuch, uma viagem ilustrada pela Alemanha, que virou livro que também saiu esse ano, saiu pela minha editora, e ele me falou que ele queria muito que eu participasse do projeto, porém, como eu já tinha estado na Alemanha, eu fugia do pré-requisito mais básico de todos, que era não conhecer nada sobre a Alemanha, né? Porque a ideia do Osmose era que o quê? Era registrar as impressões, as primeiras impressões desses viajantes, desses artistas.
O olhar do descobrimento do
exatamente,
do lugar, né?
O fascínio diante do novo, do exótico, do diferente. E nesse e como eu já tinha estado na Alemanha uma vez, então eu já havia perdido isso.
Sim.
Esse ineditismo, né?
Uhum.
Então nisso ele me convidou para participar da coordenação do projeto.
Sim.
O que para mim foi fascinante também, porque daí eu pude ter acesso a esses artistas, ajudar na construção do projeto em si, né? Desde o seu cronograma, dos critérios editoriais e tudo mais. Então isso para mim foi uma experiência muito bacana, que contou muito para a minha carreira, inclusive.
E
o Osmose acabou acontecendo então ao longo do ano passado, né? Durante todo o ano, cada artista trocou de país durante um mês. Né?
E como é que foram escolhidos esses quadrinistas que foram para lá? Bom, a ideia do ineditismo era de lá para cá e daqui para lá.
Exato.
Né? Mas como que você escolheu e os que vieram também para cá, que eles ficaram todos, cada um numa cidade, eles não tinham contato entre eles, né?
Então, alguns tiveram um pouco de contato. Por exemplo, quando o Amaral, né, que é o artista de Teresina, ele foi para a Alemanha, e lá ele teve contato um encontro rápido com a Birgit, que é uma artista também que foi para São Paulo.
Sim.
Então, mas foi um hiato, né?
Uhum.
Eu tive a oportunidade de conhecer o artista Mável, que ficou em Porto Alegre, porque ele esteve em Curitiba na Gibicon, ele participou alguns dias da Gibicon. Então foi um encontro
até
muito...
Até o quadrinho dele fala isso, né? Que ele viajou, foi a Florianópolis.
Isso, né? Ele fez um pequeno tour, né? Ele acabou fugindo da cidade para a qual ele estava designado, para conhecer, para explorar, e explorou um pouquinho mais do Brasil. Ele conseguiu ter esse senso de aventura.
Uhum.
Acabou conhecendo as pessoas, fazendo amizade, conheceu outros artistas, e o pessoal foi levando, né? E ele foi participando disso. Eu acho que foi bem legal, tanto que a história dele é uma história muito, digamos, investigativa, né? Ele se coloca como uma espécie de detetive que tenta descobrir qual que é desse Brasil que ele nunca ouviu falar, que ele não conhece nada. Isso é o legal de todas as histórias, porque são pontos de vista muito peculiares, e os artistas todos têm traços muito diferentes. Isso entra no critério. Então, o primeiro critério realmente era o fato de nunca ter estado no país que deveria visitar.
Uhum.
Quanto menos soubesse, melhor, né, sobre esse país. Então, isso é muito interessante. Tanto que nós fizemos uma série de desenhos, pedimos para eles, né, uma série de desenhos no começo, com sua expectativa, o que você achava que ia encontrar no Brasil, o que você ia encontrar na Alemanha. Que daí, nessa hora, vem os estereótipos, né? Porque durante uma viagem dessa, todos os estereótipos caem, né? Você acaba se encontrando com uma realidade que você não imaginava. E outro critério foi tentar abranger o máximo possível que desse do Brasil. Se desse, nós teríamos tido um representante de cada região, mas não havia orçamento para tanto.
Sim, foram então, nisso, três nós, só, né? De cada...
Nós só pudemos levar três, né? Nós queríamos também levar uma artista brasileira, pelo menos, porque da Alemanha nós conseguimos trazer duas artistas, mas o critério também foi a questão de estilos diferentes,
sim,
né, e de gerações diferentes.
E
de
que
artistas.
Fosse autoral também, né, que
exatamente.
Fosse quadrinhos autorais.
Que eles conseguissem criar roteiro e desenho, né, tivesse essa autonomia para criar uma história completa. Porque muitos grandes artistas, isso não é demérito, tá, mas muitos grandes artistas, eles se especializam.
Sim.
Eles são só roteiristas, são só desenhistas,
sim,
né, só coloristas. Então eles não são artistas completos, né? Então buscamos artistas com esse perfil, né? Isso facilita também na hora de encontrar um artista que seja autoral, pelo fato de que ele realmente tem um domínio pleno da arte do quadrinho, da narrativa, da arte sequencial.
E você estava falando da escolha em relação às gerações. O João Montanaro teve que levar o pai por ser menor de idade?
Exatamente, né? Foi até uma questão que a gente acabou não prevendo no começo, né? Porque a gente não imaginava que o pai dele ia ser necessário para acompanhar essa jornada, né?
Uhum.
O que acabou sendo interessante também, porque foi uma viagem, acabou sendo um pouco diferente, porque ele teve a orientação do pai, né? Teve a supervisão. E é lógico, né? Como ele era menor, não tínhamos como realmente colocá-lo completamente solto num país no qual ele não falava a língua.
Claro.
Né?
Uhum.
Então foi muito, muito interessante. Por outro lado, o Amaral, ele nunca tinha viajado para fora do país, ele não falava nenhuma outra língua, não tinha nenhuma... Né? Então ele é uma pessoa, um artista muito gentil, muito generoso, mas que ele até tinha um certo medo de fazer a viagem. No começo a gente teve uma reunião com ele, nós encontramos com ele antes dele viajar, e ele colocou pra gente esse medo. Puxa vida, eu vou ficar tanto tempo longe da minha terra, da minha casa, e nunca fui pra tão longe assim. E pra ele acabou sendo uma experiência super legal.
Zé Aguiar, como é que foi, foram escolhidas as cidades? Eles foram pra cidades diferentes, né, cada um.
Uhum.
O Montanaro foi pra Munique, né, a primeira página dele, ele fala Munique... Como passei 24 dias com apenas duas cuecas.
Isso foi um desafio que ele fez com o pai dele. Então, as cidades, na verdade, elas foram escolhidas de acordo com as parcerias que foram fechadas.
Ah, sim.
Porque o Goethe Institute buscou parceiros em locais que houvessem instituições culturais que pudessem abrigar esses artistas.
Sim, no Brasil também, né? São cidades que têm o Instituto Goethe.
Exatamente, exatamente. Aqui no Brasil até é interessante porque foi até um pouco mais simples, no sentido de que o Goethe Institute, ele já tem até um fluxo grande de autores de quadrinhos durante a última década. Eles criaram essa constância de artistas indo e vindo. Então eles estão sempre preparados para receber. Né? Mas lá fora já não tinha essa estrutura para receber o artista daqui. Né? Então as cidades foram se definindo na medida que se fechavam essas parcerias.
Uhum. O Goethe Instituto tem um trabalho bem interessante. Eu, na época que tinha o Goethe aqui em Belo Horizonte, hoje não tem mais, eu vi o movimento deles, apesar de nunca ter estudado alemão, mas eu participava de festas, de eventos culturais com eles, muito interessante. Bom, mas nesse caso do Osmose, além desse intercâmbio em si, cada um a obrigação era produzir uma história para ser publicada nesse livro. Essa era a obrigação, Zé Guilherme?
Exatamente. E, na verdade, esse era o nosso objetivo final.
Uhum.
Porque antes, durante a viagem, eles colaboraram para um blog, né?
Sim.
Que está no site blog.goethe.de/osmose. Onde cada um foi registrando seus desenhos enquanto estava lá.
Sim.
Tem fotografia, testemunho, né? Tem várias ilustrações que não entraram no livro e que estão disponíveis nesse blog, que narra a jornada pessoal de cada um no tempo que estava acontecendo. Então é um material complementar ao livro. Porque no livro nós publicamos alguns desses esboços, mas o objetivo final era que cada um criasse uma narrativa completa, uma história em quadrinhos de 10 páginas,
uhum.
né? Sobre o seu ponto de vista sobre essa experiência tão peculiar que foi desbravar um país desconhecido.
Sim.
Então esse era o grande objetivo final. Mas como nós temos esse material complementar, que é muito rico, acho que vale muito a pena convidar todo mundo para visitar essa página.
Sim, com certeza, que é blog.goethe.de/osmose e tem uma barra durante o intercâmbio também, né? Para chegar certinho lá.
Ok.
Não é? Me conta mais uma coisa. O quadrinista é, por princípio, um grande observador, né? Isso deve ter sido muito interessante para eles e o resultado final que a gente vê com o livro é bem bacana.
Ah, obrigado. É um resultado muito eclético. Porque, assim, para você ser um autor de quadrinhos, né? Agora estou falando por experiência própria mesmo. É necessário você estar atento a tudo ao teu redor, né?
Uhum.
Quando eu estive na Alemanha, na minha primeira viagem, eu também, foi uma epifania atrás da outra, porque eu estava desbravando um mundo, assim, visualmente muito, muito diferente do meu, né? Diferente da minha zona de conforto, diferente do meu espaço, e esses mesmos artistas do Osmose fizeram a mesma coisa, eles estavam ali, realmente, com os radares ligados, com as antenas ligadas, para captar o máximo possível e tentar depois sintetizar aquilo. Né? Para você poder ilustrar, não importa se o seu traço ele é mais simples, se ele é mais complexo, se você gosta de desenhar de forma realista ou mais cartunesca, você tem que estar atento da mesma forma. Né? Então, o resultado das histórias do livro Osmose, ele mostra isso, que não importa o traço, né? Não importa o estilo de cada artista, as histórias são todas ricas porque eles tiveram uma vivência, e essa vivência acaba transformando-se em, não só em imagens, né? Mas em histórias extremamente ricas. E o quadrinista, ele tem essa facilidade de captar coisas e transformá-las de maneira sintética. Isso é uma característica do quadrinho, que diferencia até um pouco da literatura, né?
Sim.
Sem querer competir as duas linguagens. Até às vezes as pessoas...
Pela característica da linguagem, né? Difere
exatamente.
Nesse sentido.
O quadrinho trabalha muito com a linguagem do ícone também, né?
Uhum.
Então, assim, esse poder de síntese, você consegue passar em 10 páginas de HQ uma quantidade de informação gigante, né? Você pega a história do Marvel, onde ele faz essa jornada gigante, né? Onde ele saiu de Porto Alegre, veio até Curitiba e acabou voltando, depois... ou você pega a história do Amaral, que é um trabalho totalmente, como posso dizer, mais abstrato, né?
Uhum.
Mas ainda assim é riquíssimo, assim, que talvez ele não seja fácil na primeira leitura para um leitor mais habituado com quadrinhos convencionais, ou mesmo a história da Paula Mastroberti, que é uma história que é um conto de fadas. Ela criou um conto de fadas a partir
Sim.
da sua experiência, a partir da principal estação de metrô que ela frequentava,
uhum.
né? Que fazia parte do cotidiano do dia a dia. Ou a Aisha Franz, que foi para Salvador e fez uma história muda.
Sim.
Que é riquíssima,
uhum.
né? Que é uma narrativa extremamente linda. Ou a Birgit, que fez uma história sobre São Paulo também, que em termos de iconografia, do que ela pesquisou, do que ela vivenciou, de entender aquela metrópole.
Então, eu estou por acaso com a página aberta aqui nessa página da Birgit, e as imagens são muito fortes, o texto é traduzido, né, em português
uhum.
e em alemão, e eu estou vendo aqui uma imagem dela, que é esse arame que a gente usa hoje em dia no Brasil, que ele é, que corta, né, são lâminas, e ela colocou isso assim, a cidade é acolhedora e ao mesmo tempo hostil, e só essa cerca, né, que é uma marca, eu acho, brasileira.
É bem isso, é muito contrastante, porque ele tem uma outra relação com os espaços.
E a gente vê a imagem, né, vê aqui no Brasil, quem pega esse livro, a visão de um alemão aqui, né?
Uhum. Isso para nós é muito bacana, porque isso faz com
que
nós nos questionemos sobre a nossa realidade,
sim,
sabe?
A gente já não vê isso mais.
Não,
né?
Banaliza, uhum. no nosso cotidiano isso já faz parte, infelizmente já faz parte, né?
Verdade.
E o alemão, ele tem uma outra relação com os espaços, com a relação à segurança, qual que é a relação deles com o espaço da cidade.
Ou com respeito pela cidade, pelo limite do outro, né? Não precisa fechar tanto com grades e com... Não é?
Exatamente, mas é engraçado, porque há coisas lá na Alemanha que nós sentimos falta, que nós temos aqui.
Sim.
E aqui eles também têm esse contraste.
Claro.
Então é interessante. Na verdade, toda cultura acaba sendo complementar uma outra, né?
Uhum.
E o osmose acaba trazendo um pouco disso, de você olhar através do olhar do outro para coisas que para nós são óbvias, mas pelas quais nós às vezes passamos batido. Né? E também tem o fascínio de descobrir um outro lugar. Então eu acho que o mérito desse intercâmbio em quadrinhos, que é uma coisa inédita, nunca foi feito no Brasil um programa como esse, né, com um resultado, com essa qualidade, ainda sem querer puxar a farinha demais pro resultado do livro, mas que nos deixou muito orgulhosos, é o fato de que a gente está fazendo uma coisa que jamais foi feita aqui no Brasil. Então, nós estamos realmente, talvez, abrindo um precedente para que isso se torne cada vez mais frequente. Porque como nós falamos a respeito dessa questão do Goethe Institute, sempre trabalhar com a cultura, que você falou que aí em Belo Horizonte está fazendo falta, né? Já que tinha tanta atividade cultural, tanta coisa bacana acontecendo, que aqui em Curitiba acontece, em Porto Alegre acontece também, porque tem essa série do Goethe Institute, e eles sempre trazem esses artistas de quadrinhos para participar de eventos e tudo mais, sempre tem um trânsito, mas eles sempre trazendo alemães para cá.
Sim.
Pela primeira vez, os nossos artistas estão chegando lá, e isso é maravilhoso.
É.
Agora, de mão dupla agora, né?
Claro, Zé Aguiar, o Estado de Minas de hoje, a parte, o Caderno 2, o Caderno de Cultura, está trazendo exatamente uma chamada para o 8º Festival Internacional de Quadrinhos que acontece aqui em Belo Horizonte. Você vem trazendo esse livro, né?
Sim, né? Na verdade,
são
convidados do evento.
Sim, o Afonso Andrade fala que, apesar do quadrinho às vezes não estar assim em evidência, ele está em franco crescimento, né?
Sim.
E tem uma página inteira aqui chamando que o quadrinho é coisa nossa. Você vem quando para BH para lançar o Osmose?
Então, eu chego já no segundo dia do evento.
Sim, começa dia 13 de novembro.
Exatamente, dia 14 de novembro já estarei em Belo Horizonte.
Sim.
Né? Participando do evento, eu estarei mediando também um debate com um autor alemão chamado Flix, que é a segunda vez que ele vem ao Brasil. E também estaria autografando, além do Osmose, o meu livro sobre a Alemanha, o Reise Tag Buch, Uma Viagem Ilustrada pela Alemanha, e Folhetim Direto ao Ponto, minha última obra de quadrinhos.
Que bacana.
Então vai ser muito bacana. E aí é bom fazer realmente um convite a todo mundo que prestigie o FIC.
Uhum.
Porque ele é um evento maravilhoso, que tornou o Belo Horizonte assim, um dos polos dos quadrinhos, não só do Brasil, mas
sim,
do mundo.
Sim,
né?
Colocou
o Brasil no calendário internacional dos grandes eventos, tanto que o FIC tem mais de 80 convidados nessa edição.
Sim, tá.
Na edição passada, que foi realizada 2 anos atrás, o FIC ele teve mais público do que a San Diego Comic Con, o maior evento de quadrinhos da América do Norte. Então se tornou o maior evento de quadrinhos da América, das Américas como um todo. Então, só para você sentir um apelo que os quadrinhos têm hoje em dia. É por isso que esse mercado está em expansão. Hoje em dia, mais do que nunca, o quadrinista nacional tem encontrado espaço nas livrarias, e principalmente leitores.
Isso aqui, né? É melhor, né?
Sim, hoje é possível viver de quadrinhos. Hoje é possível publicar, se autopublicar. Né? Eu tenho o meu selo de quadrinhos, a Quadrinhofilia. Né? Eu estou colaborando com outros projetos, como o Osmose, outras antologias de quadrinhos de outras editoras e outros autores. Então tem uma efervescência muito grande, uma euforia muito grande que está acontecendo. Porque é uma manifestação popular, uma cultura extremamente rica. E não importa o idioma, o quadrinho ele pode ser traduzido, ele pode ser lido, não importa de onde venha.
Uhum.
Então ele é muito democrático. Né? E ele também ele agrada desde crianças até leitores que não são familiarizados com os quadrinhos, mas que estão descobrindo que ele tem outras temáticas, além do infantil e super-herói.
Muito bom. E ele, às vezes, é um chamarisco para incentivar o hábito da leitura mesmo, a leitura tradicional de só letrinhas.
Aham, claro. Então... Não, na verdade, assim, vamos puxar a conversa um pouquinho para a questão das adaptações literárias.
Uhum.
Eu fiz recentemente Dom Casmurro em quadrinhos.
Que bom, nosso tempo está acabando aqui,
tá,
viu, Zé Aguiar? Mas...
Sim, é rapidinho. Só para citar aqui, o quadrinho, quando ele adapta um livro, ele não está substituindo. Ele, na verdade, ele serve realmente como chamariz para que você conheça a obra original, assim como
claro.
Um filme ou uma peça de teatro. Só que ele tem um outro tipo de envolvimento no.
Qual
no
o livro você adaptou?
Dom Casmurro.
Aham, do Machado de Assis.
Exato.
Aham. Que bacana. Muito bom. Então, seja bem-vindo a BH, o lançamento do Osmose aqui. Então, acontece no dia 14, que é lá na Serraria Souza Pinto, que é onde acontece o Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte. Não é isso? Daqui um mês.
Daqui um mês. Exatamente. Já estamos quase aí.
É.
Vai ser um prazer voltar a Belo Horizonte. E vai ser um prazer receber todos vocês no evento também.
Isso aí. Seja bem-vindo. Muito obrigado por conversar com a gente.
Eu que agradeço. Obrigado e até breve.
Até breve. Eu conversei com José Aguiar, ele é quadrinista, ele faz de tudo no quadrinho, ilustra, roteiros, o quadrinho inteiro, ele tem a Osmose Quadrinhofilia, você pode conferir lá, quadrinhofilia.com.br, tem o site próprio dele, que é o joseaguiar.com.br, e para saber mais desse livro de quadrinhos, que foi o produto final do intercâmbio entre quadrinistas do Brasil e da Alemanha, o livro chama Osmose, Brasil e Alemanha em Quadrinhos, você pode conferir no blog, que é um complemento ao livro, blog.goethe.de/osmose/durante-o-intercâmbio. São quadrinistas de lá e daqui que vieram e que foram e que produziram esse livro, que vai ser lançado aqui em BH no FIC, o festival, o oitavo FIC, Festival Internacional de Quadrinhos, no dia 14 de novembro, na Serraria Souza Pinto. Mas no correr dos tempos a gente fala sobre o FIC aqui no Universo Literário.
Falando de livros.